Ora, bom dia a todos. Na ausência do Sr. Presidente, vamos dar início a esta audição. Uma das candidatas também, como acabei de referir, ainda está atrasada, mas a Sra. Maria da Trindade Morgado Valle já está presente e, portanto, vamos começar a audição. A Sra. para se nós temos feito, passando a palavra para uma declaração inicial, depois passamos aos grupos parlamentares e depois, no final, se quiser acrescentar alguma coisa, pode fazê-lo. E, portanto, passava-lhe desde já a palavra também.
Muito obrigada. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que eu me encontro aqui para defender uma causa que a todos nós dê respeito, que é cuidarmos com carinho de todos estes miúdos, estes jovens e estas jovens do nosso país. Como puderam verificar, penso que pelo meu currículo, a minha vida tem-se pautado exatamente por trabalhar a educação e a ação social. Foi sempre a minha área em que eu melhor, com quem eu melhor me identifico. E, portanto, nesse sentido, foi muito grata quando me propuseram eu vir integrar esta comissão, eu poder fazê-lo, uma vez que me sentia bem nestas funções. O trabalhar nesta comissão tem sido muito gratificante, tenho tido muitas aprendizagens, como todos nós aprendemos sempre alguma coisa quando vamos para algum sítio, e o verificar que as condições daqueles miúdos e daquelas miúdas que estão naquele centro e que são miúdas e miúdos que trazem atrás de si histórias muito, muito complicadas, que só ouvindo essas histórias é que nós podemos partilhar com eles e ter com eles alguma forma de os ajudar a colmatar essas necessidades, como eu dizia, portanto, tem sido muito gratificante. Portanto, ao longo destes anos que nós visitamos os centros educativos, já se notam algumas melhoras, nomeadamente no vestuário dos miúdos. Quando nós chegámos, aquilo parecia tudo uma fardeta, desculpem-me o termo. Portanto, as coisas foram-se mudando. As minhas, quem trabalha comigo na comissão, também tem uma longa história deste trabalho e entendemos-nos bem nesse sentido, porque eu acho que todas nós temos a sensação do que queremos para eles. Pronto, e o que notamos também algumas melhorias foi nos currículos, nos programas adaptados ao público, porque se nós pensarmos, aqueles miúdos foram para aqueles centros porque tinham, não gostavam da escola onde estavam e do meio onde estavam inseridos, e portanto eles foram para ali não para uma punição, mas sim para que consigam trazer depois com eles algo de novo, ou seja, que eles tragam não a história de vida que levaram, mas uma história de vida que já lhes está a ser proporcionada e que, de certa forma, lhes vai abrir portas para a sua vida futura. Tem sido, depois, há uma dificuldade que nós sentimos do início e que continuamos a senti-la agora, que é a lacuna da família. Eu acho que... Olá, Conceição, desculpem. Bom dia. Eu acho que a família, que é o nosso elo de ligação principal, muitas das vezes marca-se dessa posição de família. E, portanto, não lhes dá, porque eles também não o tiveram. Isto é, ninguém pode dar aquilo que não tem. Portanto, eu acho que o trabalhar a família, o que nós conseguirmos que a família esteja inserida neste trabalho, para mim seria o principal, acho que, das coisas primordiais que nós podíamos fazer nesse sentido. Depois também há muito mais jovens, mais homens do que mulheres. Notamos que há ali um desfasamento entre os sítios onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles brincam, onde eles namoram, sei lá. Pronto, todo este contexto tem que ser reequacionado, mas está a ser. Eu acho que, paulatinamente, as coisas não estão a piorar, embora se note que é preciso fazer obras, que chove em alguns sítios, mas aquilo que nós fomos fazer, que foi tirar aqueles miúdos do meio deles e ver o crescimento deles a nós dá-nos uma satisfação terrível, não é? Porque é muito bom ver que o Manel que estava, quando nós chegámos, estava de uma maneira, e o Manel que já está passado um tempo de nós lá, é outro Manel. Isto, para quem trabalha no terreno, e eu sou uma mulher de terreno, eu gosto de trabalhar no terreno, é isso que eu posso testemunhar e verificar, porque, na verdade, nós temos visto essas melhorias e têm acedido aos nossos trabalhos. Também a aprovação de algumas medidas, a Lei 4 de 2015, não é, que já trouxe outras nuances à anterior lei. Tudo isto faz com que as coisas, de certa forma, se vão desenvolvendo. Peço desculpa, que tenho que tirar um lenço. Onde é que eu tenho? Este tempo não deixa, a gente constipa-se. Bem, como eu dizia, é esse. Eu noto que é um trabalho que nos faz andar de lado para lado, muitas vezes deixando outras coisas para trás, mas quem está nisto é porque quer. Portanto, convidaram-me, se eu aceito, acho que tenho que dar o meu melhor, e é nesse sentido que eu aqui estou, para dar o meu melhor. Estou disponível para aquilo que me quiser perguntar.
Muito obrigado, senhora. Entretanto, chegou também a doutora Maria da Conceição, e eu passava-lhe a palavra também para uma declaração inicial.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, minha colega. Também fui convidada para integrar esta comissão representando o grupo parlamentar do PSD. Com muito gosto, não terei o conhecimento tão direto quanto a doutora Trindade nesta matéria, mas quero, ao longo da minha vida, e ainda estou em funções como vereadora da Ação Social há cerca de 29 anos, é já uma vida, e tenho acompanhado, como é natural, todo este tipo de problemática, nomeadamente através até da Comissão de Crianças e Jovens em Risco, da qual já tive a honra de presidir e que neste momento sou a representar a Câmara Municipal. E, portanto, é uma área, também sou Presidente da Assembleia Geral de uma Santa Casa da Misericórdia, que uma das valências é também um internato feminino, com outras características, como é óbvio, mas onde realmente, como dizia, também o conhecimento do terreno e destas realidades são algo que não me é totalmente estranho. Como muitos dos que aqui estão sabem, estive até há pouco tempo aqui também nesta casa, onde também integrava a Comissão de Segurança Social, onde tinha também uma especificidade mais na área da deficiência, que era uma área que eu também conheço bastante. E muitas das coisas que eu ainda ouvi, peço desculpa em primeiro lugar pelo meu ligeiro atraso, mas um acidente quando vinha agora das Caldas da Rainha atrasou-me um pouco. Mas tive, enfim, a tomar conhecimento até do último relatório da Comissão, e realmente há aqui muitas questões que no fundo são transversais e que se colocam e que têm vindo a ser também assimiladas, como eu dizia, muitas vezes por estes internatos femininos ou masculinos, no sentido não só de um trabalho com as famílias, mas também uma abertura também à comunidade, uma participação numa área da educação mais regular, enfim, uma série de situações que a Comissão visitou e concluiu, que me parece que serão com certeza caminhos que terão que ser tomados, e que a experiência vão para que situações destas, e penso que todos nós, mesmo sem termos ido exatamente ao terreno, conhecemos, porque quando acompanhamos situações de crianças e jovens em risco, normalmente também situações que são tuteladas pela Lei dos Menores, e os encaminhamentos que as conhecemos. Por isso penso que também, no caso de ser chamada, poderei dar algum contributo, porque é uma matéria pela qual eu me interesso de uma forma muito especial, como todos aqui muitos me conhecem, e que ao longo dos anos acompanho, e que, portanto, acho que os nossos jovens merecem que nós lhes possamos apontar um caminho, uma proposta de vida, uma saída, que é muitas vezes aquilo que eles necessitam. A falta de um enquadramento, de uma família estruturada, uma falta muitas vezes de horizontes e até de perspectivas, tira-lhes muitas vezes e atira-os para caminhos. Outras vezes há razões até desconhecidas, eu casos conheço infelizmente casos que estão a fazer esse caminho e que às vezes não se encontram razões muito específicas para tal, às vezes até com acompanhamentos familiares, com acompanhamentos psiquiátricos. Claro que também no relatório também referem as questões ligadas à saúde mental e a problemas também nessas áreas, provavelmente também terá, sabemos que é uma área que não é só para os jovens, mas também noutras áreas, que precisa de, também de ser olhada de outra forma e de ter também um enquadramento, e se calhar algumas das situações também terão que ver com questões de saúde e questões nessas áreas. Por isso queria aqui mais uma vez transmitir, como é óbvio, a minha total disponibilidade, interesse e vontade, porque isso tem sido também uma parte da minha vida, que é na área social encontrar os caminhos não só para os jovens, como para os mais velhos, como para as crianças, e portanto penso que é um desafio e que ainda bem que a Assembleia da República também acompanha, como sempre acompanhou, estas temáticas, porque merecem, porque estamos a formar as pessoas de amanhã e temos a responsabilidade de o fazer. Também vi no relatório, já agora, e sabemos que todos nós nos preocupamos também muito pelos problemas das mulheres e das mulheres jovens, como dizia a doutora Trindade, há mais rapazes do que raparigas, mas também às vezes, segundo parece, as meninas e as jovens têm áreas também diferentes, mais pequenas, enfim, se calhar também temos que nesse percurso da igualdade, procurar que também ainda há de conseguir certeza de trabalho também a fazer, é uma temática que muitos dos que aqui estão têm uma vocação especial e por isso acho que também aí, nesse caminho, também o teremos que fazer, certamente, para que estes centros educativos, que acho que é o objetivo de todos, cada vez tenham menos utentes e que cada vez mais possamos dizer aquilo que é vê-los crescer e vê-los tomar um caminho, um percurso de vida completamente diferente. Muito obrigada.
Aqui a doutora Maria Trindade quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu só gostava de dizer, falou a doutora Conceição, na abertura deste centro à comunidade, nós achamos que isso é todo importante, é imprescindível é que isso aconteça. E eu lembro-me que, não foi já neste relatório, mas no relatório anterior nós falávamos que até fizemos várias reuniões com a SONAI e com várias empresas, no sentido de proporcionar a estes jovens um estágio, porque se nós não os inserirmos, não os formos inserindo no mundo do trabalho e na sociedade, eu penso que eles nunca mais vão ser, porque eles saem de lá e voltam para o meio de onde vieram. E, portanto, nós temos que lhe abrir outras portas, outros caminhos, ajudá-los a que eles cresçam, como eu dizia, para mim, o crescer no bom sentido, não é o crescer em altura, é o crescer em sentimentos, o crescer em saber estar, em saber fazer. E depois, para além disso, também os técnicos que trabalham no centro, eu penso que também falávamos nisso no relatório, o desfazamento de salários de uma coisa com aqueles que seguiram outras carreiras. E estes técnicos merecem toda essa nossa atenção e esse nosso carinho. Portanto, devemos olhar sim para isso, para eles, como eles merecem ser realmente olhados. Se nós pensarmos, estes miúdos que vão para lá cumprem penas, às vezes 24 meses, até demais, porque são reincidentes e voltam. E eles deviam, eles olham para aqueles técnicos com um olhar paternal, com um olhar de amigo, com um olhar de conselheiro, e nós temos que, ou lhes damos esse valor, e eles, na verdade, olham para eles também com esse mesmo olhar, senão são olhares muito diferentes. E nós não queríamos isso, queríamos que as pessoas também se sentissem bem, porque é um trabalho muito desgastante, isto não é um trabalho fácil. É um trabalho, eu a primeira vez que fui visitar um centro, devo confessar-vos que eu saí muito triste. Eu disse, meu Deus, como é que isto é possível? Como é que se pode trabalhar assim? Olhar para aqueles miúdos todos ali à minha volta e cada um à sua maneira. E depois, passado pouco tempo, a gente vai e já os vê de outra forma, eles já falam connosco de outra maneira. É muito bom. é realmente muito gratificante. E é nesse sentido que eu acho que nós devemos olhar, é para estes técnicos, é realmente termos programas adequados àqueles jovens. Não lhes serve qualquer coisa, porque eles já vêm do mundo da escola e eles já tiveram tudo cá fora. Portanto, eles ali olham para nós como um pai, uma mãe, um conselheiro, um amigo, e nós temos que olhar para eles também dessa forma. Eu penso assim, não sei se estou errada, se não, mas muito é assim que eu só sei ver as coisas.
Muito obrigado, sou a doutora Maria da Trindade e a doutora Maria da Conceição. A vossa disponibilidade para nós é uma coisa importantíssima, então o vosso percurso de vida também, penso que todos nós aqui apreciamos esse percurso de vida e acho que é adequado também para estas funções. E vou passar a palavra ao Carlos Abreu Moreno, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à doutora Maria da Trindade Morgado Val e à doutora Conceição Antunes Brete Jardim Pereira, não disse os nomes todos, que eles são muitos, minha querida amiga e antiga colega, e da análise curricular que se faz das candidatas, inclusivamente da candidata que não está aqui, e que, de facto, são currículos que nem sempre isto acontece, que é o currículo bater certo com a impressão que se fica da audição. Não é o caso. O trabalho, todos eles, todas as funções públicas necessitam de um empenho, de uma vocação, necessitam mais de cumprir aquilo que os americanos costumam designar como job description, mas aquilo que são os itens fundamentais da função que se vai desempenhar. Aqui é preciso um empenho extra, é preciso perceber aquela realidade muito específica em que o trabalho se desenrola e é preciso também vocação. E nestas duas intervenções, eu, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que se percebeu foi exatamente, e mais talvez, se me permitem usar uma expressão que não é muito comum eu usar nestes contextos, mas que se calhar aqui, dada o órgão em relação ao qual os candidatos estão a fazer a audição, eu acho que há aqui amor. Amor pela função, amor por aquilo que se faz e, de facto, uma entrega que é de salientar. Eu ia perguntar, enquanto designadamente à doutora Maria Trindade Morgado Val, porque já exerceu funções, quais eram as necessidades que considerava, de acordo com a sua experiência, que os centros educativos tinham e às quais, eventualmente, se deveriam fazer face, mas a doutora Maria da Trindade Morgado Val já, na sua intervenção inicial, já foi por aí e, portanto, já nos disse, inclusivamente, alguns problemas, tal como a doutora Conceição Pereira, do qual eu saliento dois. São fundamentais as saídas profissionais. Sem isso, todo o trabalho, eventualmente até bastante válido, que se fez anteriormente, pode esboroar-se, porque, de facto, como disse, o meio social e a prática, inclusivamente, de antigos, eu não queria usar a expressão vícios, mas de antigos hábitos que, eventualmente, podem contrariar aquilo que se esteve a fazer nos centros educativos, podem ser fatais. E também essa ideia que perpassou e que me parece fundamental atalhar desde já, que é a ideia de, não direi discriminação, mas pelo menos de alguma desigualdade aparente entre as condições dos rapazes e das raparigas. Isso parece-me ser, embora eu perceba e que não há ali um intuito discriminatório, porque o número e os centros educativos que visitei, aliás, eu estava a pensar no último que visitei, e o número de rapazes era, de facto, verdadeiramente esmagador, não é? E, portanto, provavelmente é uma pressão do número, mas ainda com a pressão do número, é evidente que é algo que se tem que fazer frente de forma muito objetiva e muito frontal. E era apenas isto e agradeço a presença e felicito as duas candidatas. Muito obrigado.
E E passava a palavra à deputada Elza Paz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar as duas candidatas, doutora Maria Conceição Pereira, nossa colega na anterior legislatura e com quem convivemos e conhecemos de perto, o seu empenho e dedicação aos projetos em que trabalha. A doutora Maria Trindade Val, já fizemos a audição aqui na sessão legislativa anterior para este mesmo cargo e, portanto, também conhecemos o CV da sua doutora como a qualidade do trabalho que tem desenvolvido no que diz respeito a este, à fiscalização destes centros educativos. A doutora Maria do Rosário Carneiro não está, chegará seguramente a qualquer momento, mas é extensível a análise que fazemos também ao CV e ao empenho da doutora Maria do Rosário Carneiro. Portanto, eu queria, sobretudo, saudá-las pela vossa disponibilidade para poderem dar continuidade a este trabalho que muito beneficia a eficácia e o trabalho desenvolvido nos centros educativos. Em tempo, eu tive a oportunidade de ter um trabalho muito de perto no início da minha carreira profissional com estes centros educativos. Na altura estavam mais sobrelotados e agora até tão sublotados, o que é de todo um sinal de que se estão a encontrar outras soluções não institucionalizadas para os jovens e as jovens que iniciam um processo de desvio e têm processos de socialização complexos em situações de risco por parte da família. Situações de risco por parte da família não deixam também de ser situações de risco social, porque não podemos desligar o modelo social do modelo que, em vez de promover estratégias de inclusão de todas as pessoas, até deixa que algumas e alguns de nós se excluam, entrando em trajetórias que depois passam dos centros educativos para as próprias prisões, e estas trajetórias desviantes são por demais conhecidas da literatura sobre esta matéria. O que eu gostaria de dizer é que vi com atenção o relatório que também produziram e, de facto, é um relatório que nos dá conta de que continua a haver, apesar deste processo de desinstitucionalização ao longo destes anos, ainda assim, há muitos jovens que estão sinalizados e que cumprem medida tutelar educativa, revelando isso, como diz o relatório, uma predominância de contextos de riscos das suas famílias e também diz o relatório, apontando colocando o dedo na ferida, de que há falhas neste quadro nos processos de intervenção preventiva. E, portanto, se há falhas, pese embora todo o trabalho que tem vindo a ser feito, se há falhas, temos que as assumir e perceber o que é preciso fazer, depois de tudo o que já foi feito. E também aproveito para agradecer os contributos que o Conselho de Fiscalização nos deu na recente alteração legislativa do ano passado, que muito contribuiu para a melhoria da legislação. E, portanto, há todo um trabalho que tem vindo a acrescentar, mas ainda assim continuamos a identificar muitas falhas, quer nos processos preventivos, quer também, como dizem, no modelo de acolhimento, que não foi competente, e estou a utilizar as vossas palavras, para travar a trajetória desviante. E a minha pergunta é muito simples e direta. O que é que podemos fazer, depois de tudo o que já foi feito, sabendo nós que as situações de crise também não ajudam à recuperação das trajetórias de desvio? Antes, pelo contrário, agravam-nas. E gostava também de vos perguntar quais foram os impactos nas trajetórias destes jovens ou nas dificuldades de reinserção, até por via da aquisição de competências profissionais e do próprio trabalho, que os níveis de desemprego também aumentaram para todas as pessoas e, obviamente, aumentam sempre mais para pessoas que têm trajetórias frágeis como estas. Portanto, que impactos é que a crise teve na vida destes jovens? Gostava de, se têm alguma análise sobre esta matéria, gostava que nos falassem dela. E o que é que podemos fazer, depois de tudo o que já foi feito, e já foi feito muito, para podermos continuar a introduzir melhorias que nos permitam prevenir e também recuperar estas trajetórias desviantes que depois dão mais tarde em penas de prisão efetivas. E já agora uma nota, já que falaram tanto em homens e mulheres, não posso também deixar de referir, aqui parece que as mulheres estão numa trajetória mais de integração mais facilitada que os próprios homens. Não acontece só na delinquência juvenil, mas também na delinquência em geral. Nas nossas cadeias há mais homens do que mulheres. Isto levar-nos-ia para uma outra discussão muito longa que tem a ver com os processos que incluem e que excluem, não é? E incluem mais os submissos, e a trajetória das mulheres tem sido feita mais na lógica da submissão do que da dominação, mas não iria abrir essa caixa de Pandora. De todo modo, também nos apercebemos que há inclusivamente centros educativos que fecharam porque não têm pessoas, e ainda bem, sinal de que as questões se estão a resolver a este nível, mas, portanto, e também não sei se os centros educativos, era uma outra questão que gostava de vos deixar, de vos colocar, se todas as ofertas que fornecem, nomeadamente de preparação para a socialização, estão em consonância com as exigências e os modelos sociais dominantes. Porque na altura que eu conheci mais de perto estes centros, havia um nítido desfazamento entre as ofertas, por exemplo, profissionais, de que os jovens gostavam, e as ofertas profissionais que aqueles centros ofereciam. E, portanto, é isto. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e desejar os maiores sucessos neste novo mandato. Muito obrigada.
Muito obrigado. E passava a palavra à deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a disponibilidade das candidatas que aqui estão. Eu sei, conheço pela minha experiência um pouco desta realidade, especialmente no sistema de proteção e promoção de crianças, mas sei que para se trabalhar estas questões, enfim, não é qualquer perfil que serve. Conheço muitas situações de pessoas que de facto não aguentaram a pressão. É um trabalho muito exigente, tem-se conhecimento de situações muito dramáticas e, portanto, é preciso de facto uma disponibilidade enorme e uma entrega enorme e uma capacidade de lidar com estas situações que efetivamente nem toda a gente tem. Posto isto, Não queria estar muito a repetir aquilo que já foi dito, mas, enfim, preocupam muitas, muitas coisas no que respeita aos centros tutelares educativos. Uma delas, e na qual me vou focar, tem a ver precisamente com aquilo que, com os objetivos dos centros tutelares educativos e com os objetivos do sistema de promoção e proteção, e estes centros tutelares educativos não estão assentes num paradigma punitivo, estão assentes precisamente num paradigma de integração, de recuperação, enfim, de promoção e proteção das crianças, dos jovens que lá estão. Aquilo que nós vamos tendo conta, enfim, da realidade que conhecemos, dos relatórios que são emitidos também, é que de facto esse sucesso de reintegração nem sempre é alcançado, e muitas vezes estes jovens que saem dos centros educativos são aqueles que depois vão povoar as prisões quando chegam à idade adulta. Portanto, é um ciclo que se repete. A minha preocupação tem também a ver, neste relatório é referida mais uma vez a situação de crianças e jovens que são colocados em instituições fora da sua área de residência. Evidentemente sabe-se que, para além da oferta educativa e da oferta formativa e da capacidade de integrar profissionalmente estes jovens, uma parte essencial, absolutamente essencial para o sucesso do processo, não é? Para o sucesso da sua integração, tem a ver com o trabalho com a família e com a comunidade. Portanto, quando a família está longe, evidentemente dificulta. Portanto, eu gostava de saber o que é que, enfim, que soluções é que se perspectivam para estas situações, para aproximar os jovens das famílias e para trabalhar as famílias, que é outra enorme falha, não apenas com os jovens que estão nos centros tutelares educativos, mas também com as crianças que estão acolhidas em acolhimento residencial no sistema de promoção e proteção. Um dos problemas, de facto, é o conseguir-se trabalhar com as famílias, enfim, falta de recursos, falta de recursos de várias ordem, uma série de coisas, mas que soluções, o que é que se pode ainda fazer nesta área? Também a articulação, portanto, o sucesso deste trabalho depende de uma série de fatores, não é? E outro é, para além da articulação com a família, a articulação e a abertura à comunidade envolvente. Estes centros educativos muitas vezes têm... por vezes até, na minha opinião, de forma um bocadinho excessiva, um fechamento em relação à comunidade. Eu sei que o facto de existirem poucos técnicos, poucos recursos humanos, poucos técnicos de reinserção social, de acompanhamento, dificulta todo este processo, mas o que eu queria perguntar é se a afetação de mais técnicos, por exemplo, seria o suficiente para resolver estas situações, ou se também tem que se trabalhar em algum tipo de respostas com a comunidade, de outro tipo de articulações de serviços, e que possam, em que possa haver essa articulação, por exemplo, mesmo que não seja a saída dos jovens acompanhada, a entrada da comunidade dentro dos centros educativos, por exemplo, se isso foi pensado, se é possível, o que é que pensam sobre isso, e por agora era só. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
Muito obrigado. Eu aproveitava, antes de passar a palavra depois, de justificar que a doutora Maria do Rosário Carneiro mostrou indisponibilidade para estar aqui hoje, por causa do calendário dela, mas que mandou um mail a esta comissão que diz: peço que transmitam ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados da primeira comissão o meu agradecimento pela possibilidade que me é dada de suprir a minha ausência pelo envio do currículo que junto em anexo, a fim de ser submetido à sua competente apreciação. Aproveito a circunstância para reiterar o meu interesse e empenho em poder continuar a representar a Assembleia da República na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Entendi na altura e continuo a entender que se trata de um órgão que honra os compromissos assumidos por Portugal ao ter ratificado a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e que é o garante do respeito pelos direitos fundamentais das crianças internadas em centros educativos e de cumprimento da lei tutelar educativa. Penso também que este órgão independente contribui para a transparência do funcionamento das instituições e permite um olhar externo que tem contribuído para a introdução de algumas correções nos casos de melhorias e inovações noutros. Renovo o meu agradecimento pela alternativa concedida e reitero um compromisso de empenhamento no exercício das minhas funções enquanto membro em representação da Assembleia da República. E passava a palavra...
Se me desse licença, eu respondia já ali à senhora deputada, está bem? E então eu começava por lhe dizer que, e que eu acho que já aqui referi, que são muitas essas situações difíceis que nós encontramos quando lá chegamos ao centro e que nos é muito difícil trabalhar e às vezes até transmitir e não esconder os sentimentos que temos. Na verdade, os objetivos dos centros nem sempre coincidem com os objetivos da formação que lhes é traçada. E eu acho que nós temos que ter exatamente isso em conta. Nós devemos fazer e dar àquelas miúdos e àquelas miúdas, àqueles jovens, ferramentas que lhes sejam úteis para a vida. Eu acho que tem que ser coisas práticas. Acho que, temos que os trabalhar de forma a que eles se sintam depois válidos e que possam vir. E então que nós possamos procurar esses tais estágios cá fora que nós procuramos e que ainda não surtiram efeito, mas que nós queremos continuar a procurar, porque eu acho que é isso que leva a que estes jovens, para mim são sempre miúdos, estes jovens e estas jovens, quando vão para um estágio, levem consigo já outras outro comportamento, outro saber estar, outro saber fazer. E daí nós também propormos no relatório as casas de autonomia, que seria uma mais-valia. Não é uma casa para eles ficarem para a vida, mas uma casa onde eles, quando saem dos centros, pudessem ser inseridos com o acompanhamento de um técnico, que tem que ser, evidentemente, que eles não podem entrar para uma casa sozinhos, porque isso aí vamos esbarrar novamente com o apartamento de autonomia, sim, exatamente. Obrigada. E, portanto, temos que lhe dar essa ferramenta, mas ajudá-los a que eles consigam interiorizar, que tem que ser assim, que eles, para irem para o emprego, têm que ter horas para lá chegar. Eles sozinhos não têm essas regras. Eles não têm essas regras. Portanto, se nós não os ajudarmos a ter essas regras, eles saem cá fora e, passado pouco tempo, estão lá dentro outra vez. Nós entramos e vimos muitos deles que voltavam a reincidir e que estão outra vez. Isto não é solução. Portanto, eu acho que essa articulação tem que ser feita. E essa, como falou também ali a senhora deputada, disse que os miúdos estavam fora do sítio das famílias, e são muitos deles. Eles são 186 e 69 estão fora da residência, da sua residência. Mas muitas vezes nós perguntávamos ao centro se há alguma possibilidade de nós, se as famílias não tiverem dinheiro, os centros poderem pagar as viagens para os familiares. Já tentámos tudo isso, mas ainda não foi conseguido. Isso era extremamente positivo que se pudesse, que as famílias pudessem entrar e que pudéssemos partilhar tudo com eles e pudéssemos trabalhar com o filho e com o pai ou com a mãe, ou com o pai e com a mãe. Portanto, isto é que seria o ideal, mas o ideal não existe, não é? Pronto, e a gente fica sempre aqui pelo meio caminho, mas queremos lá chegar, nós queríamos que isso acontecesse, e portanto é de tudo ótimo, que era muito bom que nós conseguíssemos isso. E também dizer-lhe que a articulação com outras entidades que trabalham a juventude, portanto, outras instituições da comunidade, também é uma mais-valia. E inseri-los depois disso, até enquanto eles estão no centro, nós não os termos sempre fechados, mas levá-los a outras realidades cá fora. E eu sei que elas aceitam isso, as entidades. Eu estou a falar lá para o meu, lá pela minha parvónia, de onde eu sou, não é? Que nós fazemos isso, portanto, a reinserção social manda-nos os jovens e nós acolhemos-los nas nossas instituições. Eu sou presidente também de uma IPSS e portanto, é com muito gosto que nós fazemos e que verificamos que eles, com aquele cuidado que é preciso ter, não é eles pedirem-nos para nós recebermos o jovem e nós colocámo-lo ali numa secretária e a coisa está. Não pode ser assim. Ele tem que estar inserido, nós temos que falar com ele, nós temos que lhe mostrar o que é, porque é que ele está ali, conta-nos lá, porque é que tu vieste, o que é que fizeste, e ele ter em nós aquela pessoa que eu digo de retaguarda e o amigo, a quem ele conta, e depois quer ser como nós, e quer ser como o outro que lá está, porque não tem nada a ver com aquilo, e essa articulação com essas entidades também tem que ser feita, tem. Até porque existem, essas instituições existem nos meios, portanto é bom que elas sejam e que estejam as portas abertas para receber este tipo de jovens, porque é com eles que nós temos que trabalhar o nosso futuro, não é? Não sei se respondi a tudo que a senhora deputada me disse, depois passando aqui para a senhora Elsa Paes, para a senhora deputada, muito obrigada. A qualidade do trabalho que é feita nos centros, eu acho que há uma boa qualidade de trabalho na maior parte deles. Acho que eles também não têm meios para poder fazer outro tipo de trabalho. E para o fazerem, eles muitas vezes deixam de seguir as regras que lhes são impostas, não é? Como eu digo, podem me bater, mas eu acho que é isto que é o melhor para eles, eu vou fazer. E depois logo se vê, quer dizer, eu sei os riscos que estou a correr. Mas também é muito bom quando isso acontece, porque nós perguntamos, olha lá, porque é que tu gostas de estar aqui, achas que isto te está a fazer bem, achas que estás a aprender? E eles muitos deles diziam-nos logo no início, eu não sei porque é que estou aqui, nem sei porque é que isto me vai servir, porque eu saio daqui e vou fazer a mesma coisa. Portanto, isto, nós ouvimos isto montes de vezes, vezes sem conta. E, mas vamos uma vez, vamos outra vez e as coisas vão diluindo. E é muito bom, é isso que eu acho, é que este trabalho não é um trabalho que se veja hoje e que já esteja feito amanhã. É um trabalho que se vai fazer paulatinamente, que temos que lhe ganhar a confiança deles, que temos que os trazer do mundo deles para um mundo que nós queríamos que fosse o ideal, mas que não sendo o ideal, seja um mundo em que eles podem viver em sociedade. Portanto, mas nós temos que os ajudar nisso. Temos. Temos que os ajudar nisso. A sua inserção no mundo, cá fora, é, para mim, é das coisas mais importantes. É essa e é trabalhar a família. Se me derem autorização, nós temos lá, na nossa instituição, temos 9 cursos de aprendizagem. Miúdos, 9 cursos de aprendizagem. Miúdos que saíram da escola, não é? Da escola normal. E o empenho deles no regresso agora a estes cursos profissionais não tem nada a ver. Eles empenham-se, eles gostam, porque têm ele e os técnicos ao lado deles, porque precisam de qualquer coisa, mesmo na vida pessoal. Olha, eu precisava de ir aos correios, olha, eu precisava de ir ao médico, olha. E nós pedimos ao técnico que acompanhe, porque muitos deles, se nós não fizermos isso, nós vamos tê-los nos centros educativos. E, portanto, temos que prevenir tudo isto. É esta prevenção que dizem, ai, gasta-se muito dinheiro nos cursos. Não gasta, não. Desde que ele seja bem gasto, é isto que nós queremos. Nós trabalhamos para que a sociedade seja uma sociedade autónoma e onde nós possamos viver em paz. Portanto, é nesse sentido que eu acho que os cursos vocacionais, acho-os importantes, os cursos de aprendizagem, acho importante. A medida 6.2 para os portadores de deficiência, como dizia a Conceição, é uma mais-valia para a autonomia de vida daqueles miúdos e, portanto, são tudo ações que nós não podemos desperdiçar. Temos mesmo que as continuar a ter e temos mesmo que tirar delas o melhor que nós possamos para estes jovens e para estas jovens. Não sei se respondi. Claro.
Pode.
Muito obrigada. Só completar, acho que a doutora Trindade já disse a maior parte das coisas, mas em relação às intervenções dos senhores deputadas e do senhor deputado, que agradecemos, realmente a principal trabalho era na prevenção e nas famílias, como todos nós aqui referimos. Há uma questão que eu acho que é muito importante e que muitas vezes, sobre os recursos, porque vezes o país tem muitos recursos. Uma das dificuldades que sentimos, quer localmente, quer numa escala muito maior, é a articulação, muitas vezes, entre serviços e entre projetos que existem. E depois a sua avaliação. Por isso é que muitas vezes as próprias famílias se sentem perdidas e às vezes queixam de propostas muito diferentes. Procurar, porque acontece muito que estas famílias têm que, são chamadas às comissões de menores, são chamadas às comissões relacionadas com o rendimento social de inserção e onde são ditados projetos de vida, se não for tudo articulado, há aqui às vezes desfazimentos e ações que têm que ser perfeitamente concertadas, tal como acontece, que isso depois tem as suas consequências. E a articulação, quer, como referia, que com outras entidades para que possa haver respostas, quer também nos trabalhos com as famílias, e conhecemos N projetos que hoje em dia há um empenho muito grande de prever às famílias com conhecimentos na área parental, desde as coisas mais simples às mais complexas, no sentido de evitar e que eles possam dar aos seus filhos outros valores, outros caminhos, penso que são trabalhos que têm que ser feitos, mas que muitas vezes esta articulação não é fácil. Na verdade, eu penso que hoje cada vez mais todas as instituições estão a procurar ter técnicos avaliados e penso que aí também, quem superintende também obriga. Hoje, e há casos, felizmente, como referia, não só nos centros educativos vão surgindo, mas também nas instituições que têm acolhimento, felizmente vão-se vendo casos de sucesso, e temos também na situação, na Santa Casa, hoje muitas jovens já felizmente se dizem, já tiraram os seus cursos superiores, já têm uma vida. Isto que referia das residências acho que é muito importante, porque depois saem e eu já conheço experiências dessas que já foram feitas e que deram um resultado muitíssimo bom. Claro que tem que ter um acompanhamento, porque as pessoas muitas vezes dizem, eu chego aos 18, ou chego, ou saio deste do centro educativo, ou chego entre aos 18, e para onde é que eu vou? Porque os laços muitas vezes familiares ou quebraram, só já não, muito dificilmente existem, ou porque já sentem que a sua vida não tem nada a ver com a sua família de origem, e isso penso que era um trabalho também que tem que, com certeza, ser acompanhado, ser feito, e que também a própria comunidade, as comunidades têm que ser preparadas para que essa inserção se faça, porque muitas vezes vimos resistência, todos nós conhecemos experiências nas várias áreas em que as comunidades rejeitam a existência, e como em qualquer comunidade, se as pessoas não se sentirem inseridas e não sentirem que estão a ser englobadas e envolvidas, e por isso se calhar também muitas vezes as pessoas são estigmatizadas porque estão ali naqueles guetos e portanto é preciso tirar e dar-lhes uma envolvência completamente diferente. Penso que esse trabalho também é um trabalho extremamente importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Doutoras, pela vossa exposição e também pelo vosso empenho e disponibilidade. Sra. Doutora Elsa Paes.
Sra. Presidente, relativamente ao e-mail que recebeu da Doutora Maria do Rosário Carneiro, eu gostava de dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nada a opor a que a alternativa de audição se faça por análise do seu CV, dada a indisponibilidade da doutora para estar aqui presente hoje connosco, dado que conhecemos-la muito bem, aliás, foi presidente da Comissão de Igualdade de Oportunidades desta Casa durante algumas legislaturas, o seu trabalho de dedicação, de empenho no que diz respeito ao Conselho de Fiscalização dos Centros Educativos também é sabejamente conhecido por todos e por todas nós, portanto, por parte do nosso grupo parlamentar, nada obsta a que assim seja, como a doutora Rosário Carneiro pediu. Uma nota final, relativamente, eu sei que já não estamos neste período e estou absolutamente satisfeita com as respostas que deram, mas gostaria de saudar esse vosso entendimento de que as causas da autonomia são seguramente aquilo que ainda, no qual ainda podemos investir para termos um processo de inserção mais conseguido por parte destes jovens, e se formos analisar a questão do custo-benefício, seguramente sairemos beneficiados deste tipo de investimento. Muito obrigada.
Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD e em relação àquilo que a Sra. Deputada Elsa Paes referiu a propósito do currículo da Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro, nós acompanhamos aquilo que foi dito nos mesmos termos e com os mesmos fundamentos.
Sandra.
Obrigada. Exatamente a mesma coisa.
Muito obrigado.
Sem qualquer problema.
Está encerrada esta audição e às 11 temos então a audição com a Comissão Nacional de Eleições.